Energia e comunidades, iluminando a esperança da Amazônia.
Peguei um motor de recreio, viajei pro interior. Fui que nem sardinha em lata na rede, pra ver a família. Rede por cima, rede por baixo, rede de lado e no corredor. Era um trançado de rede, bolsa, maleta, sacola no chão. Sou caboclo, fabulagem, só durmo onde tiver colchão. Foi que eu descobri então que eu adoro rede.
Olá você, é hora de navegar em mais uma aventura do Energia e Comunidades. Então, prepara a mochila, coloca a tua rede e vamos viajar, que o programa de hoje já está no ar.
Mania, eu adoro rede, mania, eu adoro rede. Rede vermelha, rede rosa, branca, verde, multicor. Rede de paraquedista, de algodão.
E a nossa embarcação hoje está para lá de colorida. Afinal, cada viajante resolve trazer a sua rede. E quem não gosta de uma boa rede, não é mesmo? E a melhor é aquela que nos deixa conectado e conectada. E por falar em conexão, quem chega por aqui é ela, a Daniela Pantoja, que já está nas redes sociais, não é, Daniela?
Mas é claro, Joelma. Mas antes de atar a minha rede, ou seja, amarrar, eu quero saudar você, ouvinte, que nos acompanha. Como é bom conectarmos a nossa energia com a sua. E por falar em rede e energia, hoje vamos dialogar sobre o acesso à energia para a Amazônia. Agora sim, rede atada, misturada com as demais, vamos navegar!
Energia e comunidades, unindo vozes por uma energia limpa e acessível.
Eu moro do lado de lá, é no lado de lá, na beira do rio Amazonas. Eu moro do lado de lá, é no lado de lá, na beira do rio Amazonas. Ô neguinho, pega a canoa, que eu já quero atravessar. Quero voltante do vento esperta.
Hoje vamos falar da retomada do programa Luz para Todos, lançado em 2003, com o objetivo de garantir a erradicação da pobreza energética e o desenvolvimento social e econômico. E no mês de agosto deste ano, o programa foi relançado em Parintins, no Amazonas, pelo presidente e o ministro de Minas e Energia.
Isso mesmo, Joelma. Uma nova esperança reacende no coração das pessoas que estão na expectativa para ter a tão sonhada energia elétrica em suas casas. Mas a partir de agora, o que será feito e o que tem de novo? Quais os desafios? Será que o programa deve atender as necessidades das populações da Amazônia? E quais serão as metas, hein?
Calma, calma, Daniela, que são muitas as perguntas e muitos desafios para que o Luz para Todos seja implementado com eficácia. Por isso, chamamos uma equipe para nos ajudar a entender melhor. Já de início, a Jéssica Santos, curiosa do jeito que é, conversou com Gentil Nogueira, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, sobre este novo processo. Vamos conferir?
Entrevista.
Olá, Joelma, Dani e olá você, ouvinte. Recebemos no programa de hoje o Gentil Nogueira, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia. Seja bem-vindo ao programa Energia e Comunidades. Gentil, o governo federal retomou no mês de agosto o Luz para Todos, um programa de universalização do acesso à energia. Quais mudanças apresentadas nesse novo processo para o que foi lançado no ano de 2003?
Obrigado pela pergunta. Então, o programa Luz para Todos, desde o início do novo governo, sob comando do presidente Lula e aqui com o ministro Alexandre Silveira no Ministério de Minas e Energia, ele nos deu a incumbência de traçar uma remodelagem do programa Luz para Todos, trazendo maior modernidade para esse programa. A partir da publicação recente do decreto que alterou Luz para Todos, houve uma ampliação do rol de beneficiários com atendimento prioritário do programa, famílias de baixa renda, comunidades indígenas, comunidades quilombolas, assentamentos rurais, residentes em unidades de conservação, escolas, unidades de saúde, postos de águas comunitários. Então, todo esse tipo de atendimento, a partir da edição do novo decreto, passou a ser prioritário no atendimento do programa Luz para Todos. Tá? O programa também agora permite ser reaberto para algumas localidades onde já havia sido detectada a universalização fiscalização, mas que por algum motivo ainda remanesceram algumas famílias não atendidas. Então o programa vai poder ser reaberto para esses municípios que inicialmente já estavam universalizados. Também passou a ter uma obrigatoriedade do agente gestor do programa cuidar da gestão integrada dos resíduos sólidos decorrentes do processo de universalização.
Quais as metas de atendimentos e como devem ser trabalhadas?
Então, atualmente, existe um levantamento realizado pelo Ministério de Minas e Energia de que ainda existem entre 400 e 500 mil famílias que não possuem acesso ao serviço de energia elétrica. Grande parte dessas famílias residentes na região norte do Brasil, especialmente em regiões bastante remotas, tá? Em que o atendimento se dará por tecnologias mais inovadoras. A gente está falando de painéis solares, com baterias ou outro tipo de atendimento que não conectado à rede, por serem municípios ou cidadãos que estão em locais de bastante difícil acesso. A meta do Luz para Todos é que a gente consiga fazer a universalização até 31 de dezembro de 2026. Essas 400 e 500 mil famílias atendidas pelo programa Luz para Todos, ela tem o custeio desse programa pela própria tarifa de energia dos demais consumidores do Brasil. E recentemente nós colocamos em consulta pública o orçamento previsto já para o ano de 2024.
Dentro da implantação do programa Luz para Todos, o que foi feito e o que falhou?
Então, desde o início do programa, em 2003, um programa considerado de muito sucesso do primeiro governo do presidente Lula, ele já atendeu cerca de 17,1 milhões de pessoas em todo o território nacional. Foi um programa de muito sucesso ao longo do tempo, que mudou a vida de muitas famílias que não tinham acesso à energia elétrica em todo o Brasil. E hoje a gente tem ainda remanescente um atendimento, especialmente na região Nordeste e na região Norte do Brasil, mais principalmente na região Norte. E o grande desafio da universalização que remanesce com esse novo decreto do Luz para Todos está relacionado ao atendimento dessas regiões muito remotas, sistemas caracterizados por uma quantidade muito pequena de pessoas em locais muito distantes, que é muito evidente, por exemplo, na Amazônia Legal, que vai ser o principal beneficiário desses recursos importantes do Luz para Todos a partir do ano de 2024.
E antes de finalizar a sua participação, poderias compartilhar com os nossos ouvintes o que vem a ser o programa Energias para a Amazônia?
É um programa muito ambicioso que o ministro Alexandre Silveira tem trazido para a pauta do Ministério de Minas e Energia, que é fazer o maior programa de descarbonização do mundo. Muitos locais na região norte do Brasil, principalmente, têm um atendimento em comunidades feitas por geração diesel, cara e poluente. O nosso intuito com o programa de descarbonização da Amazônia é que a gente consiga substituir ao máximo essa geração diesel por meio da interligação, da integração com redes desses sistemas ou a utilização de outras fontes de geração mais limpas.
Muito obrigada, Gentil Nogueira, secretário nacional de Energia Elétrica do Ministério de Minas e Energia, por sua participação aqui no programa Energia e Comunidades. Dani, Joelma, é com vocês.
Rede Energia e Comunidades, trabalhando por um desenvolvimento regional sustentável das populações amazônicas.
Obrigada, Gentil Nogueira, por tirar as nossas dúvidas e dos nossos ouvintes.
Deus chama a gente pra um momento novo, de caminhar junto com seu povo. É hora de transformar o que não dá mais. Sozinho, isolado, ninguém é capaz.
Por isso vem, entra na roda com a gente também. Você é muito...
Esse é o momento de recomeço e colher frutos daquilo que deu certo e reajustar o que deu errado. O trabalho não pode parar, pois muitas pessoas ainda não têm acesso à energia em suas comunidades. E todos nós sabemos o quanto a universalização da energia é importante para garantir o acesso às demais políticas públicas.
Verdade, Joelma. Sabemos também que é importante que a sociedade civil organizada e as distribuidoras de energia acompanhem esse processo para que, de fato, o programa Luz para Todos seja implementado com eficiência nos territórios. E é justamente sobre esse acompanhamento que nós vamos falar agora. Ou melhor, a Liege Costa, que conversou com alguns representantes de organizações e instituições que estão ligados neste assunto.
Reportagem.
Na primeira semana de agosto, o governo federal anunciou a retomada do programa Luz para Todos, que visa garantir o fornecimento de energia elétrica à população brasileira em áreas remotas, como da Amazônia Legal ou regiões rurais. Criado em 2003, o programa, que ficou congelado durante o governo anterior, se pauta por diretrizes de combate à pobreza energética e de valorização e respeito à cultura dos povos indígenas, quilombolas e comunidades tradicionais. Marcos Madureira, presidente executivo da Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, ABRAD, fala da importância do programa para os lugares remotos e de difícil acesso no país.
O programa Luz para Todos trouxe uma realidade muito boa para a grande maioria da população brasileira que vive na área rural, em áreas mais afastadas. Nós ainda temos uma população grande na região amazônica. É importante ressaltar que hoje nós temos uma taxa de eletrificação de 99,8%, ou seja, em 99,8% dos lares brasileiros existe energia elétrica. Mas ainda existe uma população, principalmente a região norte e uma parte da região nordeste e centro-oeste, que ainda não tem luz porque estão em situações mais afastadas.
Com o retorno do programa, o atual governo pretende focar na Amazônia Legal, região com o maior percentual de domicílios sem acesso à energia elétrica. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, os estados mais necessitados são o Acre, com 1,7% da população sem luz, Amazonas vem na segunda posição, com 1,2%, e o Pará aparece no terceiro lugar, com 0,9%. Apesar dos avanços com o Luz para Todos no passado, Wagner Ferreira, diretor institucional e jurídico da ABRAD, reforça que o desafio atual do programa ainda é levar a essa parcela da população o acesso à energia elétrica.
O desafio do Luz para Todos é você fazer com que a energia elétrica chegue à casa de todos os brasileiros e brasileiras desse país. A gente teve um grande avanço dessa política no passado, né, mas ainda tem uma parcela não atendida, justamente aquelas que estão nas áreas mais extremas e mais remotas e precisam desse atendimento de uma forma mais estruturante, né, de uma forma mais pontual, para que elas tenham, de fato, a energia nas suas casas.
Diante da retomada do programa, algumas instituições e organizações que atuam dentro da temática energética têm se organizado para acompanhar esse processo. Uma delas é o Fórum de Energias Renováveis de Roraima, que estão constituindo um grupo de trabalho para fazer esse acompanhamento, como explica Rosilene Maia, integrante da coordenação colegiada do Fórum.
Com relação ao acompanhamento desse programa, as quase 30 instituições que compõem o Fórum, dentre elas nós temos a nossa concessionária local, que é a Roraima Energia. E a Roraima Energia é um canal super importante no processo de acompanhamento desse programa. E, inclusive, com a participação de outros representantes de instituições membros do Fórum, além da Roraima Energia, nós estamos constituindo um grupo de trabalho na intenção de acompanhar o cumprimento dessas metas estabelecidas.
Segundo Rosilene, o objetivo geral do programa é realizar cerca de 370 mil ligações. No Nordeste, estima-se que a meta deve ser atingida até 2026 e na Amazônia até 2028.
A meta geral do programa é de 1 milhão e 200 pessoas. Isso significa quase 370 mil ligações. O Nordeste, a meta é alcançar essa universalização até 2026. E na Amazônia Legal, até 2028, que a universalização então esteja concluída. Especificamente em relação a Roraima, são 10.279 famílias a serem atendidas com a extensão de redes.
A região amazônica atualmente conta com 211 sistemas isolados que precisam gerar a própria energia a partir de combustíveis fósseis. A estimativa do governo é que aproximadamente 3 milhões de pessoas vivam nessas localidades. Liege Costa para o Energia e Comunidades.
As fontes de energia limpa são naturais, inesgotáveis e poluem menos o meio ambiente.
Olha que coisa boa, hein, turma de casa? E não para por aí, não. Os membros da Rede Energia e Comunidades também estão acompanhando essa articulação. Inclusive, durante o mês de agosto, em reunião com o BNDES, foram apresentados os resultados do segundo encontro Energia e Comunidades e também um estudo para levar água potável, energia regular e internet estável a pelo menos 5 mil localidades da Amazônia até o ano de 2025.
É isso que eu chamo de puxirum, ou seja, mutirão, articulação que reúne diversas pessoas em prol de um bem comum. Se todo mundo se organizar e cobrar, em breve teremos muitas famílias com acesso à energia em suas casas.
Comadre, chamo compadre, que hoje tem puxirum. O povo já tá chegando, tá aquele zum zum. Labuta virou festança, pode chegar qualquer um. Não tem hora pra acabar. Esse é meu puxirum.
Ai que coisa boa, é o puxirum.
Ai que coisa boa,
é o puxirum.
Ai que coisa boa,
Bom, turma, após esse embalo de informações sobre a retomada do programa Luz para Todos, é hora de seguirmos viagem rumo a uma outra temática.
Porém, você só vai saber do que vamos falar no próximo programa. E se você quiser saber também mais informações, é só acessar o site energiacomunidades.com.br. Repetindo, energiacomunidades.com.br. Por lá, você também consegue ouvir outros programas já compartilhados por aqui. Que coisa boa, né, gente? Um grande abraço pra você e até o nosso próximo encontro do Energia e Comunidades.
Eu sou brasileiro, brasileiro da Amazônia, brasileiro sonhador. Sou brasileiro do Pará, tenho tempero de Belém, eu tenho cheiro, sou morto com muito amor. Eu sou...
Você acabou de ouvir o programa Energia e Comunidades, iluminando a esperança na Amazônia.